Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jerônimo, estou aqui para palestrar sobre basicamente uma conversa sobre a questão de comunidades de ciências e também um pouco sobre patentes. Primeiramente, a questão é quem seria todo esse pessoal envolvido nessa palestra? Eu acho muito engraçado que normalmente o pessoal chega aqui na frente e gosta de falar que faz de tudo um pouco. Eu sou meio realista, tipo, a gente na realidade é extremamente interessado em open source e já fomentava essa discussão há muito tempo sobre que licença utilizar, qual o impacto da escolha de licença e outras questões relativas a isso. Então, mantendo a humildade para ser realista. E também é interessante que essa conversa, na realidade, surgiu num evento comunitário. Hack Thursday é uma comunidade pelotense, voltada para a discussão de assuntos tecnológicos, que acabou por um dos tópicos sendo a questão de patentes e licença. Eu acabei tendo a oportunidade de ministrar, primeiramente, na Hack Thursday esse conteúdo. Mas o que exatamente é o que vai ser abordado e por que disso? Um dos fatores que nos levou a elaborar essa palestra é a questão que, sim, quase, segundo algumas estatísticas, quase 50% do código que é disponibilizado no GitHub não adota licença nenhuma. Ou seja, o código está lá, é disponibilizado para qualquer um acessar, porque é um código em um repositório público, porém não existe nenhuma indicação de como ele deve ser utilizado. Muita gente acha que isso, eu vou botar o código lá e tá beleza, as pessoas vão utilizar. Só que aí ele cai num problema mais crônico, é o problema da falta de licença, que ele vai cair na regra de proteção de direitos intelectuais. O que que isso indica? Que ele vai ser tratado como uma obra fechada. Por mais que seja extenso o código, tu não vai ter como trabalhar em cima dele. Tu vai ter o acesso ao código, mas se tu reutilizar ele em qualquer plataforma sem a devida licença, tu pode ser processado por causa disso. Ao mesmo tempo, também tem uma nova tendência, que é agora o pessoal tenta fazer licenças mais flexíveis. Uma dessas é da questão de jQuery, que ele diz que o software deveria ser somente utilizado para o bem e não para o mal. Isso é uma licença válida? Por algumas pessoas, eles dão a entender que sim. Mas a maioria dos projetos está reconstruindo as bibliotecas da jQuery exatamente pela questão de ter uma licença ambígua. Qual é a tua definição de bom? Qual é a tua definição de mal? Como tu vai definir e restringir a utilização desse código? Então, isso, por mais que seja bonito num campo, em termos de intenções, certamente num campo jurídico não ia segurar nenhum tipo de processo. Ao mesmo tempo, também tem aqueles que pegam algumas licenças e alteram levemente. Uma das mais conhecidas é Do What the Fuck You Want Public License. Não vou fazer a tradução direta, porque utiliza alguns palavrões, mas o mais interessante é a regra zero, que ela diz que tu pode usar aquele código para fazer qualquer coisa. Por que não utilizar essa licença? Eu, particularmente, acho ela bem interessante, mas entra numa questão maior. Primeiro, que ela é extremamente ofensiva para quem tem uma noção de cultura inglesa ou americana. E o outro detalhe é que ela é permissiva até demais. Alguns dizem que essa liberdade para utilizar o código de qualquer forma que tu quiser pode dizer que, se tu utilizar o código de maneira indevida e ocasionar algum problema, tu pode remeter a culpa para a pessoa que originou esse código sobre essa licença. Posteriormente a isso, talvez isso molde esse comentário. Foi muito bem colocado e ele molda um pouco do que é essa cultura. Que alguns dos desenvolvedores mais novos hoje só querem saber de postar o software e dizer que ele é open source. Não pensam tanto nessa questão de licença, a questão do pós. Não foi tão ofensivo esse comentário, mas eu sinceramente tenho uma outra visão, que é o desenvolvedor de vida louca. O cara que não tem, não pensa tanto na repercussão de como o código dele pode ser utilizado. O que a licença vai implicar? E isso, no primeiro momento, quando tu posta algo que não é de tanta relevância, pode não ter nenhum aspecto negativo. Porém, vemos o caso do jQuery, que está sendo reimplementado em parte pelo projeto Debian e pelo projeto Fedora, somente por causa de uma licença que é considerada ambígua. Então, é interessante citar isso. Licença é algo burocrático. Não tem como escapar disso. Tem até uma frase muito interessante de um colega meu que trabalha com o pessoal da Alemanha, que eles dizem, no Brasil não tem advogados, mas na Alemanha tem. Certamente, aqui no Brasil, a gente pesquisou bastante sobre casos de violação de GPL, BSD, e é relativamente raro de encontrar algo que realmente termine em processo. Porém, lá fora, não tem como escapar disso. Certamente, se tu botar o teu código com uma licença errada, com alguma falha, vai ter alguém que vai poder te processar. No primeiro momento, falando da WTFPL, outra coisa interessante de citar dela é que, na realidade, ela faz exatamente a mesma coisa que o domínio público. O que é o domínio público? Quando tu dedica uma obra ao domínio público, tu está deixando ao lado toda a proteção de copyright ou direitos que tu teria sobre a obra. É interessante pelo fato que tu não vai ter que te esquentar o que, vai acontecer com aquilo. Porém, existem diversos problemas sobre como determinar que a tua obra está sob domínio público. Alguns países ainda utilizam somente a questão de tempo, que tu vai ter o domínio da obra em questão durante X anos e depois ela é de domínio público. Alguns deixam escolher essa questão de minha obra vai ser criada desde o início como domínio público. Uma ferramenta para isso é a Creative Commons Zero. Para quem não conhece, é a única licença Creative Commons que oficialmente é recomendada para código. E a ideia dela é exatamente essa. É deixar que o código fique em domínio público. É uma declaração que seria equivalente a isso. Que aí abstrai um pouco de toda essa novela de como botar o teu código em domínio público ou não. Também é interessante citar, as licenças Creative Commons, elas te dão uma certa liberdade. Tem diversos níveis, desde a questão de atribuição, de uso não comercial, de não realização de trabalhos derivados, até chegar na Creative Commons Zero, que é o mais perto do domínio público possível. O grande detalhe é que, parafraseando Falcão, que dizia que homem é homem, mulher é mulher, macaco é macaco e viado é viado, código é código e conteúdo é conteúdo. A Creative Commons não foi criada para código. O próprio pessoal da Creative Commons insiste nisso, apesar de ter muita gente que ainda insiste, eu vou compartilhar meu código como Creative Commons. Vou dar um dos exemplos mais simples que existe. A maioria das licenças de Creative Commons não aborda a questão de quem será responsável por possíveis danos que o software, se fosse um software, causaria. Então, se uma pessoa utiliza Creative Commons para criar código, pode estar certamente criando um problema no futuro. E uma das métricas para entender como está o estado de licenças atualmente, de licenças livres, é o GitHub, que eu já citei antes. Eu retirei os dados que eu vou apresentar agora de uma pesquisa, tem o link dela no final, que avaliou como anda a questão dos repositórios e quais são as licenças mais utilizadas. Primeiramente, é bem interessante verificar as linguagens que são mais utilizadas no GitHub. JavaScript tem uma ampla maioria no momento, seguido por Ruby Java, que mostra alguma coisa de tendência de mercado. E, surpreendentemente para alguns, a maioria das licenças dos principais projetos do GitHub são licenças permissivas, são licenças MIT ou BSD. GPL também não fica tão atrás, mas dá para ver que é uma certa diferença na mentalidade dos desenvolvedores. Esse gráfico até interpreta de forma mais expressiva, porque ele junta todas as licenças permissivas, copyleft, que é estilo GPL, e weak copyleft, que é estilo LGPL. E por fim, Duo, que é software que pode ser licenciado por duas ou mais licenças ao mesmo tempo, como o Qt, por exemplo. O que é interessante notar disso é que tem uma mudança muito brusca. Para quem já trabalha há mais tempo, principalmente o SourceForge, que é outro repositório um pouco mais antigo, mas que não é tão popular atualmente quanto o GitHub, ele já teria uma estatística mais voltada para mais licenças GPL. Mas entendendo o que é essa sopa de letrinhas, GPL, BSD, CDDL, para quem não conhece a CDDL, ela é uma licença similar à LGPL, que era muito utilizada pelo pessoal do Solaris. Primeiramente, quebrar alguns mitos da GPL e de outras licenças livres. Tanto GPL quanto BSD permite que a pessoa venda o código. Nada impede que a pessoa cobre. Só que o grande diferencial é, na GPL, no momento que a pessoa tiver acesso ao sistema, ela vai ter acesso ao código-fonte também. No BSD, isso é optativo. Tu pode ou não providenciar o código-fonte. E existe o meio termo, a CDDL e a LGPL. O que essas licenças te obrigam? Te obrigam a utilizar aquele código em si e ele for alterado, tu vai ter que redistribuir aquele código. Porém, se tu reutilizar outras partes do código que seja teu em conjunto com o código em questão, tu não é obrigado a redistribuir o código que é somente teu. Isso é bem interessante para trabalhar com bibliotecas. Como eu vou mostrar a seguir, até a Free Software Foundation recomenda para quem vai desenvolver uma biblioteca construir com LGPL, porque ela vai te dar essa liberdade de trabalhar ocasionalmente com alguns programas de proprietários. Acredito, pelo menos na minha visão, que acaba sendo, na realidade, essa questão de permissivo ou copyleft, uma questão de liberdade, seja para usuários ou para desenvolvedores. Quando a pessoa aborda utilizando o código GPL, na realidade, está dando liberdade ao usuário. O usuário certamente vai ter a garantia que aquele código em questão vai estar disponibilizado para ele. Quando está usando BSD ou algo similar, MIT, Apache, está dando liberdade ao desenvolvedor. O desenvolvedor vai poder dizer, esse código vai ficar aberto, parte desse código vai ser fechado. Não é uma visão ainda tão difundida, mas já vi muita discussão em cima disso, e como a popularidade das licenças mais permissivas está aumentando, acredito que vai ser um foco muito interessante de ser observado. Mas a GPL em si, qual a importância dela? A GPL é uma das principais licenças apoiadas pelo pessoal do GNU e do FSF. É utilizada no kernel do Linux e em grande parte dos projetos open source, principalmente os mais antigos. E é bem interessante destacar que ela também tem falhas. Na GPL V2, uma das falhas mais conhecidas ficou é denominada TiVoization. O que era TiVoization? Para quem não conhece, o TiVo era um aparelho de gravação de streaming e outros tipos de vídeo que rodava o kernel Linux sobre ele. Para impedir que o kernel fosse alterado, na realidade não tinha como fazer amarras no código, mas eles fizeram através de assinaturas digitais no hardware. E com isso, mesmo o código sendo livre, ele só rodava a versão específica que o fabricante da TiVo trabalhava. Para sanar essas e outras dificuldades... Ah, e também, ilustrando um pouco, isso é a questão do DRM. DRM, apesar de muita gente dizer que é para proteção, ele na realidade só acaba ralando o usuário ou o desenvolvedor. Não tem nenhum benefício em si. É um modelo comercial, na minha visão, arcaico, e que acaba literalmente, a imagem de estudo. Para sanar algum desses problemas voltados da versão 2 da GPL, Stallman foi lá, pessoal do GNU, vamos realizar a terceira versão, que teve várias revisões e até hoje existem algumas discussões. Uma das questões mais interessantes da GPL V3, além de boicotar essa questão do TiVoization, é que ela também deixa explícito que qualquer patente ligada ao software em questão vai ter que ser licenciada em conjunto. E isso, apesar do Brasil não ter licenças voltadas para software, lá fora a gente sabe que patente software é cada vez mais popular. Depois vou entrar nesse quesito mais a fundo para compreender. Nem todos os projetos embarcaram na GPL V3, grande parte deles ainda continuam com a GPL V2, mas acredito que muitos projetos ainda estão estudando para ver se essa migração vai ser benéfica ou não. E existe um outro furo da GPL, que é conhecidamente intencional, que é um loophole focado em sistemas web. Qual é esse furo? Se o usuário só tiver acesso remoto ao sistema, na realidade ele não tem acesso ao código. Somente se ele tiver acesso ao sistema instalado no computador dele, vamos supor. Focado nesse tipo de sistema e pensando em cloud computing, existe a licença Afero GPL. A licença Afero GPL diz que qualquer usuário que tenha acesso ao sistema tem que ter acesso ao código-fonte. Apesar de não ser tão popular quanto a GPL, eu acredito que com a questão de cloud computing crescendo cada vez mais, certamente não tem como escapar de discutir a questão da Afero. Também é interessante citar que a Free Software Foundation não somente fala da questão do software, ela também está focada no hardware. Para quem não sabe, ano passado foi licenciado o primeiro hardware por eles comprovadamente open source, que é uma replicadora 3D, que indica que qualquer pessoa pode ter o esquemático da impressora em questão e reproduzir como se ela de forma caseira. Mês passado foi licenciado, foi considerado segundo hardware livre, um adaptador wireless, e a tendência é que tenha mais gente defendendo isso. Qual é a ideia? Que as pessoas possam cada vez mais construir seus próprios equipamentos com liberdade, podendo modificar, podendo ter acesso, não dependendo de peças proprietárias, não dependendo de patentes, enfim, realmente dar liberdade ao usuário, até mesmo no campo de hardware. É bem interessante essa questão das indicações de uso de licença segundo a Free Software Foundation. Primeiramente, o carro-chefe, o GPL, é focado para software em geral. Para documentação, a Free Documentation License, FDL. Posteriormente, para bibliotecas, por essa questão de poder interagir com um código proprietário, em alguns casos, a LGPL. E a Creative Commons, que pode ser focada em propriedade intelectual, que não seja software, quando o uso da FDL não for possível. Acaba que grande parte de imagens, conteúdo multimídia, eles indicam a Creative Commons. E o pessoal mais permissivo, esse pessoal bem baseado na BSD. A BSD, para quem não sabe, foi criada na Universidade de Berkeley, e ela foi extremamente popular, mas ela tinha alguns problemas. A famosa zebra da licença BSD antiga. É um pequeno trechinho que ela indica, seria uma mensagem de copyright. A princípio, isso é inofensivo. Só vai indicar que o código está utilizando, foi desenvolvido por fulaninho. Só que a BSD, como ela te dá essa liberdade do código poder ser relicenciado, se aberto ou fechado, as pessoas começaram a fazer alinhamento da licença do aviso de copyright. Com isso, até é bem interessante que o pessoal do GNU alertou sobre isso e acabou ajudando a gerar a nova BSD, que já não tem esse aviso de copyright. Vou pular para a parte mais interessante, eles citam que um sistema operacional poderia, em algum trecho, referenciar 75 licenças. Alguém pode achar que é um exagero, porém, no caso específico do NetBSD, em 97 já existia esse problema. Então imagina, 75 licenças, 75 avisos de copyright. O usuário ia ficar louco de ver isso toda vez que fosse rodar um programa. Com isso foi alterada, agora existe a BSD simplificada, que é a mais popular, E em conjunto com ela também tem as licenças do pessoal da Apache e o MIT. E é bem interessante que as licenças do estilo MIT estão crescendo muito. Possivelmente, como já até mostrou aquele gráfico do GitHub, sejam as licenças mais utilizadas por essa geração mais nova, porque ela te dá um senso de liberdade completo. Dentre todas as licenças permissivas, ela é que tem menos regras. Basicamente, tu tem que repassar a licença em si com o código binário. Mas depois o resto acaba sendo opcional. Acaba sendo do teu estilo de desenvolvimento, do teu estilo de negócio. É interessante que toda essa liberdade faz com que as licenças entre si sejam compatíveis. Nesse caso, o licenciamento mais permissível possível é o domínio público, por estar basicamente dizendo que aquela obra não te pertence mais, está ali para o povo, quem quiser utiliza. Posteriormente, o MIT, que só tem a cláusula de dizer que tu tem que carregar a licença, a nova licença BSD, a Apache, e se tu for reinterpretar, tu pode utilizar a LGPL, que é focada em bibliotecas, e por fim as menos permissivas ou mais protecionistas, acaba sendo a GPL e, no caso de sistemas acessíveis pela internet, a FairGPL. Com isso, tem uma certa liberdade de como o teu código vai se comportar, ou se uma pessoa tiver realmente interesse de pegar o teu código e relicenciar, dependendo do caso, tem como ele alterar para ser uma licença normalmente mais protecionista. Mas não é só uma questão de código, é uma questão de comunidade. Tu vai acabar forjando laços a partir do momento que tu escolhe uma licença. É bem interessante até que tem muita gente que ainda defende que essa questão de a maioria do código no GitHub não ter uma licença é porque não tem uma comunidade por trás. Eu sou meio contrário disso, porque no momento que tu tem um código, tu vai ter uma certa visão, vai ser uma visão comercial, vai ser uma visão proprietária, vai ser uma visão que o usuário tem que ter liberdade. Então, não dá para deixar, vou empurrar com a barriga e deixar para depois. Ainda mais conhecendo que a gente, como bom brasileiro, sempre deixa para a última hora. Isso acaba sendo que, de certa forma, o cara que é o dono do código é como se fosse o dono da bola no time de futebol. É ele que vai escalar o time. No momento que tu vai escolher uma licença GPL, tu está focando certamente em produto como é o kernel do Linux, mais abrangente, não tanto corporativo, apesar do kernel do Linux ter muita gente que investe em cima dele, é porque são feitos produtos que ele é utilizado como base, não como o produto final em si. A maioria dos projetos que utilizam licenças mais permissivas, que permitem que o código seja fechado, já focam nessa questão de, eu vou vender parte do código, vou fazer alterações, meu cliente vai poder ter algumas versões diferentes dele. Não tem como recriminar uma visão ou outra. Basicamente, essa questão de escalar o time, cada um faz como bem entende. Mas é bem interessante que isso forma comunidades bem, bem distintas. Para quem já acompanhou aí no FISL, tem diversas comunidades, o pessoal do Firefox, Debian, Gnome, muito diferente cada comunidade, a forma como eles veem a liberdade em si. Ninguém vai ter a mesma interpretação de liberdade. A liberdade no teu código pode ser interpretada de diversas formas. Seja ela uma liberdade mais estilo Stallman, extremamente livre o código, ou seja, essa visão BSD que é extremamente livre o desenvolvedor para fazer o que bem entende com o código. O que mais importa é isso. No momento de escolher a licença, tu vai atrair pessoas que vão ter a mesma visão de mercado, de contribuição, que tu está tendo naquele momento. Mas também tem a questão de conflito. Nem tudo são flores nesse campo. Primeiramente, vai ter a questão de patentes. Para quem não sabe, patente de software no Brasil não tem regulação. Então, até hoje, apesar de ter alguns esforços de entidades que eu considero retrógradas, como a ABES e diversos outros sindicatos que não sei de onde representam o pessoal de desenvolvimento e eles acabam ainda protegendo esse tema, que é muito questionado na Europa e nos Estados Unidos. Um dos primeiros casos mais conhecidos é a questão do processo Lotus contra Borland, que naquela época a Lotus queria patentear alguns comandos no software dela para a Borland não poder utilizar. Seria tão bizarro quanto aquela famosa piada que a Microsoft patenteou Ctrl-Alt-Delete ou Backspace e coisas do gênero. Felizmente teve essa defesa, mas ainda tem muita coisa nesse campo que está em aberto. O exemplo, acho que mais crônico, é a questão do Android. O Android, para quem não conhece, existem diversas licenças que patentes são questionadas até hoje, e grande parte da indústria que trabalha com Android acaba pagando certas taxas para utilizar o Android sem muitos questionamentos. Existe esse gráfico que aponta mais ou menos quem processa quem. Pode é facilmente compreensível que a Microsoft está processando quase todo mundo. E o que ocorre com isso é uma situação bem interessante, que até seria cômica. O Android dá mais dinheiro para a Microsoft do que o Windows Phone. A cada aparelho Android vendido pela maioria dessas companhias, eles pagam um percentual X, que devido à grande quantidade de vendas do Android, o pessoal do Windows no momento, e o Microsoft está comemorando, de certa forma, junto com o Linux, porque o Android não deixa de ser Linux. E isso é algo extremamente complexo. Eu acredito que vá ser derrubado em algum momento a questão de patentear métodos matemáticos, que não deixam de ser a maioria dos algoritmos e similares, mas eu acho que nesse momento, no Brasil, a gente tem que defender que a gente nem chegue nesse patamar de poder ter esse tipo de, literalmente, sacanagem. Não tenho o que citar. Outro caso bem comentado é a questão da Oracle e do Google. Para quem não sabe, a Oracle processou o Google pela questão da utilização do Java ou da máquina virtual do Java, a implementação dela como Dalvik no Android. Felizmente, ela perdeu essa batalha, o que, de certa forma, defendeu essa liberdade em termos de patentes, mas, ainda assim, deixou muitos resquícios. E talvez o caso mais famoso para quem conheça e trabalhe com essa questão de Linux e Unix foi o caso da SCO, que já faliu, contra a Novell, que a SCO se dizia a proprietária dos direitos do Unix e processou a Novell pela questão da utilização do dos sistemas Unix pela Novell e que também, de certa forma, iria afetar o Linux, porque por questão de compatibilidade. E é bem interessante que, de certa forma, a SCO foi financiada por empresas que, dá para se dizer nas entrelinhas, Microsoft da vida, porque foi um processo bem danoso que trouxe bastante estabilidade para o pessoal que estava trabalhando com essas tecnologias. Acabou que a SCO quebrou, perdeu o processo, e nunca conseguiu tirar muito dinheiro com isso, mas foi toda uma batalha jurídica até que isso fosse resolvido. Da parte de licenças, é bem interessante citar, voltando àquela questão que foi citada anteriormente, que a licença em si vai forjar uma comunidade na volta. Para quem não sabe, o ambiente do KDE é um pouco mais antigo que o GNOME, e, originalmente, a licença do Qt, que é a base do ambiente gráfico, a biblioteca gráfica é utilizada no KDE, tinha uma licença considerada por muitas fundações, principalmente a Free Software Foundation e o pessoal do projeto GNU, como não muito livre. E, com isso, ocorreu um certo racha. O pessoal acabou apoiando o desenvolvimento de uma biblioteca que fosse considerada realmente livre, e, com isso, foi gerado o projeto GNOME. Posteriormente, vendo alguns empecilhos que a licença do Qt trazia, o Qt em si foi relicenciado de forma mais aberta, mas o estrago em si estava feito, o que dá para considerar como uma certa cilada. Se fosse feito com a licença correta, hoje nós teríamos provavelmente um projeto único, talvez. KDE, GNOME, hoje certamente não tem mais esse caminho, porque cada um dos projetos tem filosofias bem interessantes, porém extremamente diferentes. É, fora as questões técnicas, claro. E talvez uma das reflexões que eu achei mais interessante foi essa. É, baseado numa frase clássica, que é: eu aprendo política e guerra agora, para que meus filhos possam aprender matemática e engenharia, e posteriormente meus netos possam aprender artes e poesia. É, reinterpretando isso para a questão de licenças, existe uma visão que toda essa briga do Richard Stallman pela GPL hoje é para que a próxima geração possa ter licenças mais permissivas, porque isso realmente acontece. Tipo, antigamente, se houvesse a liberdade do teu código ser fechado ou ser aberto, as pessoas iam escolher o software ser fechado. E se espera que no futuro não se tenha que ter todo esse stress sobre licenças de uma forma ou outra. É um pensamento otimista, é um pensamento que, se o Richard Stallman me visse na plateia, provavelmente ia me bater, porque para ele o método de, a GPL em si é a mais correta. Mas eu acho que, de certa forma, é isso. Tipo, o desenvolvedor tem que ter a liberdade com o código, assim como o usuário, claro. Mas a maioria dos modelos de negócios ainda não contemplam isso. Então, nesse meio tempo, talvez forçar que seja utilizada a GPL seja interessante para as pessoas compreender o quão importante é a liberdade do código. Por fim, os diversos links recomendados. Eu vou postar agora em alguns slides o link para poder baixar a palestra, que contém diversas discussões sobre validade da WTFPL, as estatísticas sobre utilização de licenças no GitHub, por que tu deve escolher alguma licença, enfim, diversos recursos que foram utilizados para a criação dessa palestra. Aí eu deixo as informações de contato. Quem quiser atender um grito por e-mail, Twitter, Facebook. A palestra eu já botei no meu slideshare.net/jmmadruga. O meu site está em reconstrução, meio que nem estádio do Inter, assim, a passos curtos. Então eu ocasionalmente vou postar algum comentário sobre essa palestra lá, mas quando sobrar algum tempo. A única coisa que eu posso prometer no momento é responder e-mail e disponibilizar o material lá no slideshare. E com isso eu abro para os questionamentos, perguntas. Perguntas, comentários, dúvidas?
É interessante essa toda essa questão das licenças, né? E tu muito bem explanou sobre cada uma delas, porque, por exemplo, eu sou técnico informática e agora estou indo para desenvolvimento, estou aprendendo para desenvolver. E é claro que nesses 7 anos que eu estou com essa mentalidade aí de também ir para codar, conhecendo todo esse mundo, aí, toda essa questão da Microsoft e as outras empresas, como no caso aí do Google, Oracle, foi interessante porque, assim, no meu caso, por exemplo, eu parti do hardware, né, para entrar para a informática, depois estudei um pouquinho de redes e agora estou indo para desenvolvimento. Mas, por exemplo, voltando no começo, a questão do hardware, é muito interessante isso, porque eu tenho um hardware, por exemplo, da ASUS. Uhum. No caso, é um modem roteador Wi-Fi. Só que, hoje em dia, por exemplo, no Brasil, ele eu acho que, perto de outros, por exemplo, da TP-Link, que usa o Linux direto no kernel ali, e tudo funciona meio de maravilhas. Quem vai colocar na sua casa, na sua empresa, você não precisa ser técnico, que o negócio funciona direitinho. No caso da Asus, por exemplo, eu tinha um computador só, depois adquiri um Note, funcionava. E eu vi que tinha alguns lags, né, como eu estudei um pouquinho de redes também, eu vi que tinha algumas perdas ali, não funcionava tão bem, até porque, por exemplo, eu moro na vila, só tem uma operadora, e é Oi. Só que Oi é só para ela, né? Não para nós. Para nós é morte. Há 3 anos eu tento que entre uma outra operadora e não entra. É muito difícil as coisas lá. Mas assim, o hardware, por exemplo, da ASUS, veio de fora para nós, aquela caixinha bonitinha, tudo ali, mas é um mistério, né? Porque, por exemplo, depois que eu adquiri o Note e para colocar nesse Hi-Fi lá e abrir tal Wi-Fi, eu não consegui mais usar o produto. E o produto diz na caixa ali, né? 3-4 anos de garantia. O que, que eu fiz? Eu tenho filhos, né? Comprei um smartphone, mais um tablet, e não dura 3 horas o Wi-Fi, o aparelho, com tudo ligado, o computador, mais o meu Note, o tablet e o smartphone dos meus guris. Trava, totalmente, tanto o Wi-Fi como o ADSL, a conexão via cabo. Não consegue usar o aparelho. Aí tu pega ali, desliga ali uns 5 minutos, pá, vai funcionar de novo, né? Sei lá, complicou as coisas. O aparelho não funciona naquele dia, tu tem que deixar uns 2-3 dias desligado para te poder usar o aparelho de novo. Só que aí, se tu colocar mais de 2-3 aparelhos, eu já tentei todas as configurações possíveis e imaginárias naquele aparelho, tanto via cabo como principalmente wireless, e não dá. O negócio dá 3, 5, 4 horas, não dá para usar. Então, por isso que eu acho muito interessante essa questão, né, da gente aprender sobre... Aí, o que eu estou fazendo? Eu nem vou devolver o aparelho, eu vou tentar primeiro, através do DDRW ou do Open...
OpenWRT...
Pegar e ver se o negócio funciona para mim, porque senão eu vou pegar o martelo depois e quebrar aquilo ali e nunca mais vou falar mal daquela marca, porque é um terror. E aí eu queria que, de repente, tu relacionasse um pouquinho toda essa questão das licenças, né, com essa questão de hardware e software.
É bem interessante essa questão, porque apesar de eu não abordar, porque eu acho que já deve ter... inúmeras palestras que o pessoal já ouviu a história do Stallman ou já tem uma noção de como surgiu a GPL, que de certa forma a GPL surgiu por um problema com a operação de hardware, que é aquela história da impressora que o pessoal lá no Meet pegou e o driver era proprietário, aí eles queriam alterar e acabou que não teve como obter o código original e eles queriam a questão do código fonte. E isso vai entrar numa questão que é bem discutida hoje, tipo, o Android é considerado livre, beleza, mas se for pegar a grande parte dos componentes de drivers que compõem ele, se pegar um aparelho em si, existem muitos drivers fechados, principalmente questão de câmera, placa de vídeo, ocasionalmente até o Wi-Fi. E o que isso impossibilita na questão do Android? Se não tiver cooperação de quem desenvolveu o aparelho em si, teu aparelho, por mais que utilize código livre, ele vai ficar trancado na versão XYZ. Ah, tem pessoal do CyanogenMod que vai lá, hackeia, faz engenharia reversa. Beleza, mas nem sempre eles vão conseguir alterar 100% do aparelho. Não tem como dar 100% de suporte. Eu, por um acaso, tive um aparelho, uma situação similar à tua, com um celular ZTE X850, que ele rodava Android 2.1, quando eu fui atualizar para o 2.3 só com CyanogenMod, se tu instalasse o CyanogenMod, ele não tinha o driver da câmera, porque o driver da câmera era fechado. Então, tinha um smartphone que não tinha câmera, o que atualmente fica bem complicado. E tem muita coisa que bate em cima disso. No kernel do Linux em si, existe a discussão até do kernel realmente livre, sem blobs, que eles chamam dos... seriam drivers em formato binário, que tu vai ter o suporte, a tua máquina vai conseguir rodar, mas na realidade tu não sabe o que está rodando. Tu está jogando as informações para ela, para ele, através do driver em si, numa ponte em si que ele faz entre o driver ali que faz a comunicação, e ele vai reagir de uma forma, de certa forma, vamos supor, mágica, como o teu fabricante quer. Mas pode ser que teu fabricante não queira que aquele aparelho seja utilizado durante muito tempo. Que é a questão... que batem muito até da Samsung, que eles já estão planejando quando o teu aparelho vai ter que ser trocado. Algo, tem até muitos documentários sobre esse assunto. Agora, depois, se quiserem off, eu te indico alguma coisa para filosofar um pouco. E talvez essa iniciativa da Free Software Foundation, eu acho que, apesar de ainda estar amadurecendo, vai ter muita gente correndo atrás. Um exemplo bem interessante... O Raspberry Pi, que é considerado um dos menores computadores do mundo livre, na realidade não é tão livre assim. o driver de vídeo dele é fechado. E eles estão tendo, claro, um certo lobby para conseguir a liberação para que o driver seja aberto, mas até o momento eles ainda dependem da distribuidora, do pessoal, que aí daqui a pouco resolve, ah, não vamos dar mais continuidade, não vamos dar mais suporte, e fica como foi teu caso, com um problema para o resto da vida, até que tu compre algum aparelho novo. Então, é algo que certamente está em discussão. Não sei se respondeu bem a pergunta. Mais alguma pergunta? Bom, já que a princípio não tem nenhuma pergunta, se alguém quiser tirar alguma dúvida em off, eu vou estar no stand do Tia Linux, que é um grupo de usuários que eu participo, pelo menos até por volta das 6 horas, até encerrar o evento. E eu agradeço ao pessoal que compareceu, espero que tenha acrescentado e que o pessoal questione essa questão de liberdade, como utilizar as licenças e toda essa novela que corre por trás, patentes, comunidades e como isso interage. Obrigado.